Estamos nós no São Bento à Sexta, o espaço dedicado à análise da Semana Política, hoje com Eunice Lourenço, editora de Política da Renascença, e também com a jornalista Paula Queiro Varela. Boa noite a ambas.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite, Paula. Está à distância. Sem mais demoras, vamos começar pela comunicação de Marcelo Rebelo de Sousa ao país esta noite, depois da aprovação no Parlamento da renovação do estado de emergência. Uma renovação que já tem outra em vista até 7 de janeiro, isto já a pensar na época festiva do Natal. O Natal que deverá ter menos restrições, admite Marcelo, que ao mesmo tempo deixa um aviso.
A procura de um regime menos intenso no Natal, a verificar-se, destinar-se-á a permitir às famílias o tão legitimamente esperado encontro, evitando, ao mesmo tempo, abrir a porta a um descontrolo com custo elevadíssimo, duas ou três semanas mais tarde.
Marcelo Rebelo de Sousa, que disse mesmo que toda a facilidade é errada. Começo por ti, Paula. O Natal e o Ano Novo vão mesmo ser peças-chave para o início do próximo ano?
Sim, e aquilo que se percebe é que tudo isto está consertado e acertado entre o Presidente e o Governo. Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que era isto que ia sugerir ao Executivo alguma coisa no sentido de garantir que o Natal tem menos restrições, apesar de tudo, e mais rigor depois fora dessa exceção natalícia. E o próprio Primeiro-Ministro também já tinha dado essa indicação, isto independentemente daquilo que são as leituras e as análises dos especialistas que, como ouvimos também esta semana no Infarmed, defendem que é preciso manter o controle, é preciso manter as restrições em vigor, é preciso manter para já todas estas regras mais rígidas e não abrandar, porque do ponto de vista da questão da saúde pública não é esse o momento. Porém, a decisão é política e é essa decisão que parece que está claramente acertada entre Governo e Presidente da República. Foi também esse o sinal dado ontem aos partidos políticos que estiveram em Belém a ser ouvidos pelo Presidente da República na véspera de mais esta renovação do estado de emergência, e o facto do próprio preâmbulo do decreto já prever que houvesse
já a pensar no Natal, exato,
já vai também nesse sentido para permitir ao Governo agir desde já, tomar desde já medidas e anunciá-las, sobretudo, para que as pessoas também se possam organizar.
Eunice, é dar aqui também, novamente, uma carta em branco ao Governo?
Eu não acho que seja dar uma carta em branco, acho que é dar a carta que ele quer dar, que Marcelo também quer dar e que os partidos todos acham que deve ser dada. Como a Paula diz, isto é uma decisão política e ao longo destes 9 meses nós temos tido muitas vezes decisões políticas por não haver sequer sustentação técnica que indique claramente qual é a melhor solução. Quando foram fechadas as escolas, foi uma decisão política. As medidas em relação aos restaurantes são, sobretudo, uma decisão política. E agora o Natal é uma decisão política. E eu tenho receio que estejamos todos a dizer aquilo que todos queremos e que todos queremos ouvir, que é do alívio de restrições na altura do Natal. Tenho muito receio deste alívio, porque todas as recomendações são para manter rigor e este vai ser um alívio muito pouco fiscalizável. Ninguém vai entrar nas nossas casas a saber quem é que lá está e a que distância estamos.
Falaste numa decisão política e haverá consequências políticas? Diz, Paulo, desculpa.
Eu é que peço desculpa, não consegui ouvir-se, Pedro. Não. Estava só a dizer que vai depender da responsabilidade de cada um e, portanto, é muito mais complicado.
Sim, e por isso eu acho que é necessário um discurso muito mais responsabilizante, que acho que o Presidente hoje já deveria ter feito. Espero que ele faça nos próximos tempos e que não dê, ao contrário do que muitas vezes faz, sinais contraditórios.
Falaste em decisão política. Haverá também consequências políticas se o janeiro começar mal, tal como o Marcelo falou?
Eu penso que não, porque toda a gente pediu este alívio pelo Natal. A Paula ontem esteve toda a tarde, exato, em Belém, por onde foram passando os partidos, e todos disseram isso. Eu acho que ninguém disse à
outline,
é melhor não irmos por aí.
Confirmo.
Talvez o mais cauteloso tenha sido o PAN, não sei. Ninguém disse à outline.
O Bloco de Esquerda também não foi muito explícito nesse ponto, mas também até nisso.
Mas essencialmente passa aqui por uma...
Não, é que o Presidente não diz exatamente o mesmo a todos.
Exato.
A palavra não diz, sobretudo nesse ponto de vista, em relação muito concretamente ao Natal e à passagem de ano, porque alguns saíam de lá e claramente, sem sequer hesitar, diziam sim, o Sr. Presidente diz que deu indicação para que... E outros diziam, não, quer dizer, nós é que colocámos a questão nesses moldes. Não.
Olha, Paula, já que falas do Presidente dizer ou não dizer, vamos mudar de tema, porque Marcelo Rebelo de Sousa não diz, para já, se recandidata à presidência. Já falou ao País mais uma vez, mas ainda não avançou com essa recandidatura e parece que as duas coisas estão relacionadas.
A decisão obedece a um objetivo, é esperar por um momento em que ainda... devo intervir como Presidente da República no quadro do estado de emergência. Só depois disso é que sinto que devo tomar a decisão e comunicá-la aos presidentes.
Muito bem, está na hora então de despir o fato de Presidente e avançar, Eunice?
Está mais do que na hora. O problema é que o Presidente quer despir o fato, só que ele não pode despir o fato.
Exato.
Nós não vamos ficar sem Presidente da República. Ele está em funções até ao dia 9 de março, dia em que volta a tomar posse ou... haverá posse de um novo presidente. E Marcelo está aqui a adiar, sem justificação nenhuma, uma decisão que diz que é dele, mas que está a ser muito pressionado e que até já começam a mandar-lhe cartas com as assinaturas que são necessárias.
Eu tenho que morrer quando estou a falar disto, Eunice.
Mas, exatamente. É que, Eunice, tu não estás aqui, Paula, mas Eunice está aqui a crescer. Mas, Paula, qual é o objetivo de todo este tabu à volta da recandidatura? Qual é a tua visão?
Não sei qual é o objetivo. Eu acho que a Eunice diz que ele quer despir o fato e eu, por acaso, acho que ele quer manter o fato de Presidente vestido e ser candidato o menos tempo possível.
Pois, provavelmente é isso. Só que dá a ideia que não pode ter os dois fatos vestidos. E pode...
Vai ter que ter. Tem de ter.
Poderá também estar aqui a fugir um pouco ao confronto com os outros candidatos.
Claro.
É exatamente esse o ponto. Uhum. Acho que é para isso que ele tem estado a adiar o mais possível. Por isto que digo que acho que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que quanto menos tempo tiver de fazer de campanha, melhor do ponto de vista político para ele enquanto candidato. E convenhamos que estes tempos em que ainda não há campanha formal ou oficial, ainda nem sequer todas as candidaturas estão formalizadas e apresentadas, não tem sido muito prometedor desse ponto de vista. Temos visto alguns candidatos com alguns deslizes públicos que fazem temer o pior daquilo.
Como o Dana Gomes com a vacina vinda de França.
Justamente, é esse exemplo que estava assim a vir à cabeça.
A todos nós.
E portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem esta convicção de que ganha em manter o máximo tempo possível este tabu, porque entretanto já é quase um tabu, não é? Enfim, criado, que ele próprio criou e tem alimentado. Mas por isto, e agora vem dizer que de facto já há pessoas a enviarem assinaturas como se ele não tivesse dado indicação justamente nenhuma e não tivesse uma equipa a trabalhar com ele, que tem, obviamente de forma informal, e obviamente essa equipa não aparece para já, não é assim que funciona.
Sim, mas tem que ter,
Presidente da República,
até porque isto é um processo complicado, não é? Exato. Recolher assinaturas que é uma recolha daquelas petições que correm online. E não, isto...
Ninguém precisa de...
Sim, é uma coisa pensada,
isto
estruturada.
Isto tem de ser verificado,
não,
tem que ser às juntas de freguesia certificar as assinaturas. São precisas 7.500, convém sempre entregar bastante mais. Marcelo, há 5 anos, acho que entregou 15 mil. Porque na verificação das assinaturas podem ser consideradas muitas invalidadas, exatamente. E, portanto, não é uma coisa que se faça do dia para a noite. E Marcelo Rebelo de Sousa, o limite para entregar, para formalizar a candidatura é a véspera de Natal, é 24 de dezembro. Como ele próprio dizia sobre as normas para o Natal, não se pode saber de véspera. E no caso dele também não se pode saber de véspera,
temos,
não é?
Temos as eleições já em janeiro.
Nos próximos dias.
Exatamente. E até porque temos as eleições já em janeiro e também é em janeiro que chegam as tão desejadas vacinas contra a Covid-19. Ontem foi apresentado o plano de vacinação contra a Covid-19. O primeiro período abrange 950 mil pessoas. Ficou também a saber-se que os idosos sem patologias graves só vão ser vacinados numa segunda fase. E este é um ponto que gerou alguma polémica na semana passada. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro não gostaram dessa ideia. António Costa já esta semana veio reforçar a sua posição. Sublinha que as decisões sobre quem é vacinado primeiro são científicas, mas também políticas.
Não é a Romênia dos Sioches, quando os cientistas sejam condicionados pelo poder político. Os cientistas, com certeza, produzirão as melhores recomendações. Agora, o decisor político tem que decidir com base na melhor informação científica, mas tem que decidir também pelos critérios, tem que definir também por critérios políticos.
Declarações de António Costa no Observador.
É
posto isto, prevaleceu então a decisão dos cientistas, é isso? Em que ficamos?
Prevaleceu a decisão dos cientistas com um embrulho político à mistura. Porque o que é facto é que aquilo que gerou muita polémica e que o Presidente e o Primeiro-Ministro, um considerou tonto, o outro disse que era inaceitável do ponto de vista político, é que os maiores de 65 anos que não tenham doenças, atenção, que é preciso também ter esta noção, que não estão em lares de idosos e não têm patologias, não têm as chamadas comorbilidades, não estão na primeira fase, estão na segunda fase da vacinação. E acabou por ser isso que os cientistas indicaram e que o poder político acabou por aceitar, ainda que usando questões de semântica para não parecer...
Que era aquilo que eles disseram.
Exatamente.
Exatamente.
Paula, afinal é. Há alguma coisa que pode falhar neste plano? Olhando assim, numa primeira análise, qual é o teu ponto de vista em relação a este plano de vacinação?
Olha, eu vou dizer uma coisa pelas conversas que, entretanto, fui vendo e ouvindo nestas 24 horas, entre a apresentação do plano e agora, que é... Acho que se não fizermos uma campanha de esclarecimento e de informação às pessoas para elas entenderem que a vacina é segura, caso contrário, ninguém a estaria a colocar no mercado e a aconselhar a tomar, acho que corremos o risco de, se não houver uma informação adequada, as pessoas poderem não querer vacinar-se. E como ela é voluntária, é facultativa, Acho mesmo que há um risco grande e acho que essa é uma preocupação que as nossas autoridades, quer de saúde, quer os decisores políticos, mais uma vez, têm de ter muito presente. Depois, eu sinceramente tenho muitas dificuldades em perceber como é que os centros de saúde vão ser capazes de dar a resposta necessária, como é que os enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde podem ser eles a fazer essa vacinação, porque me escapa aqui a questão de e o que é acontece ao resto das funções que esses enfermeiros já têm, porque eles já estão no Serviço Nacional de Saúde e têm tarefas e têm funções e têm um trabalho, o que é que vai acontecer para eles poderem ir dar...
E esse está um ponto para terminarmos.
E o que acontece aos centros de saúde, que já estão, como nós sabemos todos, muitos deles acima das suas capacidades, o que é que acontece às outras valências? Isso é uma questão que...
E as farmácias aí podiam... E as farmácias aí podiam dar uma ajuda?
Eu aí até tenho alguma confiança nos centros de saúde, porque eu acho que já desempenham um papel na vacinação geral da população relevante.
Uma campanha de vacinação global, não é?
Eu acho que vamos ter aqui...
Isso não é um plano de vacinação de... Para
sim, isso é verdade. Exatamente. Mas também fazem a vacinação da gripe, ajudados pelas farmácias.
Não, ora aí está. Ora bem.
Eu acho é que há aqui ainda uma outra questão, que é a gestão de expectativas, que hoje o Presidente tenta baixar um bocadinho as expectativas, mas que também já disse noutra ocasião que, claro, que toda a gente que quiser vai ser vacinada. É preciso baixar as expectativas, por um lado, porque vai ser um processo longo, 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 ao longo de todo o ano de 2021, e depois porque não é por se começar a vacinação que a Covid desaparece das nossas vidas, que podemos deixar de usar máscara, que podemos voltar a abraçar-nos e a conviver como convivíamos antes. isto ainda vai demorar. Claro que é preciso, estamos todos a precisar de esperança e de um bocadinho de descontração, e percebo isso tudo, quer em relação ao Natal, quer em relação às vacinas, mas é preciso ter os pés bem assentes na terra.
Vamos esperar pela vacina, mas temos mesmo é de terminar este São Bento à sexta, infelizmente. Obrigado, Eunice Lourenço e Paulo Cavarela. Fechamos, nós achamos sempre mal esta ditadura do tempo. Fechamos assim também a edição da noite, mas fique com a Renascença, porque já a seguir há ensaio geral com a jornalista Maria João Costa. Foi mais uma vez um gosto estar aqui deste lado e obrigado pela sua companhia desse lado. Um bom fim de semana.